Jesus bom e fiel, tudo posso naquele que me fortalece. Não há nada que Deus não possa fazer por nós, nada. Absolutamente nada. E a primeira coisa que nós temos que entender é que as nossas vontades, os nossos sonhos, se nós não apresentarmos no altar do Pai, serão os nossos sonhos, as nossas vontades. E quando eu quero seguir o meu sonho, eu pago o preço por seguir o meu sonho. Mas quando eu entrego tudo para o meu Pai, Ele paga o preço, porque Ele tem para mim o melhor. Então tudo o que nós precisamos é deixar Deus fazer o que é que tem que ser feito. Porque a vida passa muito rápido, e todos nós um dia estaremos diante do nosso Criador. E lá não haverá nem o seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem o pastor da tua igreja. Será você e ele. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. Você não pode ser irresponsável ao ponto de ser como foi Adão lá no jardim. Adão, o que você fez? Foi Eva. Eva, o que você fez? Foi a serpente. E a serpente não tinha ninguém para jogar a culpa. Você escolhe. Hoje uma pessoa me ligou e falou assim: eu não consigo mais orar em línguas porque o diabo não deixa. Eu disse: você está enganada. Porque no dia que você nasceu de novo, o diabo perdeu literalmente todo o poder que ele tinha sobre você, todo o poder. E hoje você faz as coisas porque você quer fazer. Ele não é culpado. Eu não posso dar essa desculpa a Deus. Me justificar dizendo: Deus, olha, eu não fiz isso porque o diabo não deixou. Ele está me perseguindo muito, muito, muito. Aquele que está em mim é maior do que aquele que anda pelo mundo. É por isso que eu tenho que aprender a alimentar o meu espírito. Deus é Pai do meu espírito. Ele é espírito. E Ele se relaciona comigo no meu espírito. Então nós temos que aprender quem somos em Deus. Quem Ele é para nós. Quem Ele é para você. Deus tem planos maravilhosos, planos perfeitos. E não tem nada a ver com a minha carne, com as minhas emoções. E se nessa noite você entender o que nós estaremos lendo lá no Evangelho de João, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque a graça de Deus tem nos alcançado. Poderosa graça. Não deixa a tua alma, que é louca, como a minha alma também é louca, dirigir você. Porque a nossa alma é cheia de vontade. Tem muitas vontades. Uma jovem falava comigo e ela dizia assim para mim: olha, eu tenho um problema muito sério sentimental. Eu não dou certo com ninguém, mas eu tenho uma coisa. Sabe, meu último namorado, eu namorava, eu não gostava muito dele, coitado, mas eu não queria ficar sozinha, não queria. E aí ele terminou comigo e eu fui de novo atrás dele porque eu só queria uma coisa, ter alguém, eu tenho que namorar uma pessoa. Aí ele não quis voltar comigo, então eu comecei a namorar numa outra pessoa. Só que eu pensava: Deus, será que o Senhor tem esse homem para mim? Ele bebe. Largou a esposa. Ai, acho que Deus não tem isso para mim. Mas será, Deus? Mas o Senhor colocou na minha vida. Deus não colocou aquele homem na vida dela para ser o namorado ou o marido dela. Nós temos o livre arbítrio. Você escolhe quem você quer. Ninguém escolhe para você. Você escolhe. Só que se você não for edificada, se você não tiver a tua alma submetida ao teu espírito, que é edificado, você vai ser como um vento levado por qualquer coisa, por qualquer sentimento. Não seja menino, não queira ser menino nem menina na fé. Seja forte no teu espírito. De que maneira? Entre na academia do espírito. Não deixa ninguém te controlar, muito menos as tuas emoções. Porque Deus sempre vai ter o melhor para você e para mim. Deus não tem que levar você à falência para você saber que Ele é teu Pai. Deus não tem que fazer você capotar o carro sei quantas vezes só para você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Isso é mentira. Deus não faz nada disso. No mundo passamos aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vencerá. Deus não escolhe profissões para você. Você vai escolhendo, você pode se edificar a tal ponto que você vai conseguir ouvir no teu espírito, que aquela profissão se identifica melhor com você. Só isso. Porque você sabe que não é a profissão que te sustenta, Ele te sustenta. Ele te sustenta. E você prospera em qualquer lugar do mundo, porque Ele te prospera. Senão, se você crê que é lugar, que é um determinado, que é uma determinada cidade, se passarão 10 anos, e em 10 anos você mudou já para 20 cidades. Porque sempre é a próxima cidade, é a próxima, e a próxima não é a cidade, é Ele. Sem sair de casa, Ele te abençoa. Sem sair de casa, Ele paga as tuas contas. Porque você o ama. Você confia nele. Ele traz o recurso nas tuas mãos. Ele traz o recurso para você. Então, nessa noite, vamos ver na palavra que você é livre, completamente livre. Não há mais condenação sobre aquele que está em Cristo Jesus. Que seja uma noite gloriosa para você. Uma noite de discernimento, de entendimento, de que tudo que você precisa fazer, tanto quanto eu, é ser como Maria, aos pés de Cristo. É se edificar na sua fé, se edificar para saber discernir o direito do esquerdo. Não ser como um menino. Você pega uma criança e pergunta qual é a mão direita. Ela não sabe, mas ela tem mão direita e tem mão esquerda. Qual é a tua mão direita, meu filho? Ele não sabe, ele não aprendeu. Mas você sabe, naturalmente, qual é a direita e qual é a esquerda. E assim tem que ser também no teu espírito. Aprender dele, se edificar nele, porque Deus não te castiga. Nessa noite, não é Deus que está te castigando. São as nossas escolhas erradas que nos levam para um caminho ruim. Mas eu tenho certeza que você pode sair daqui muito mudado nessa noite, sabendo que Deus tem planos tremendos, planos maravilhosos. E que nada, nada foge do controle de Deus. Você pode ser tão feliz como você nunca sonhou na sua vida. Sequer imaginou. Nunca você alcançou com a sua mente natural o lugar aonde Ele poderia te levar. Mas se você escolher se fortalecer nele, passar tempo aprendendo dele, não sendo mais como um menino que pega uma Bíblia e fala assim: Deus, fala comigo, Deus, o que será que o Senhor quer falar comigo? E você abre, fala: ai, Jeremias, não entendo Jeremias, acho que não é aqui não. Ah, de novo Ezequiel, meu Deus, quem é que é Ezequiel? Não, acho que eu não estou me concentrando direito. Vou pensar bem. Fala comigo, Deus, fala comigo. Aí eu abro a palavra. Sinal de Jonas? Ai, nem entendo o que será isso. Ai, acho que eu não estou muito bem. Ai, meu Deus. Não é assim. Não é assim. Você é filho. Você é filho. Você tem hoje o Espírito Santo dentro de você. Ele fala com você. É treinar o nosso ouvido espiritual. Só isso. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos deixar Deus ministrar dentro de nós. Deixa Deus ministrar dentro de você nessa noite. Ele está diante de você. Ele está na tua frente, na minha frente. Ele não está longe de você. Ele está dentro de você, porque um dia você nasceu de novo. Você aceitou a Ele como Senhor e Salvador. Então, não tenha medo, erga tuas mãos e comece a dizer a Ele que você o ama. Deixa a vergonha de lado, você é filho. Não se importa quem está com você, aprenda a falar. Deus, eu te amo. Deus, eu confio em ti. Deus, tu és a minha força e a minha rocha. Tu és tudo para mim, tu és a minha vida, Deus. Eu te amo. Eu te amo, Deus, eu te amo. Eu te agradeço porque um dia Jesus veio, Ele venceu a morte por mim, Ele trocou de lugar, Ele me substituiu naquela cruz. Eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Que nessa noite o Teu poder venha sobre este lugar, Pai, quebrando todas as cadeias. Que neste momento, Senhor, tudo aquilo que é diabólico, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não procede, Pai, de Ti, em nome do Senhor Jesus, seja quebrado agora. Tudo que é trevas, vai embora agora. Nós temos uma autoridade. Temos a autoridade de filho, de filha do Deus Altíssimo. Muito obrigada, Senhor, pela Tua graça salvadora que nos alcançou. Muito obrigada pelo Teu poder que está neste lugar. Muito obrigada pelo Teu poder que está sobre nós. O Teu poder está sobre nós nessa noite. Muito obrigada, Pai. O Teu poder está sobre nós nesta noite. Muito obrigada, Pai. O Teu poder, poder que quebra cadeias. Em nome de Jesus, nós chamamos milagre sobre este lugar nessa noite. Chamamos milagre, chamamos poder do Altíssimo quebrando tudo aquilo que é diabólico. Muito obrigada pela cura que se manifesta, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela cura. Muito obrigada pela cura. Muito obrigada, Senhor. Tu és um Deus bom, maravilhoso. Amém. Então, nessa noite, eu quero que fique bem claro para você e para mim. Vamos para João, capítulo 10 de João, versículo 1. Que você é um vencedor nele. Que você não tem mais que ficar andando de derrota em derrota. Você não é mais obrigado a obedecer o pecado. Não é mais. Se você nasceu de novo, o pecado perdeu toda a força na sua vida. Toda a força. E nós temos que entender algo. Se nessa noite eu peco, foi porque eu escolhi pecar. Eu escolhi. Ninguém me obrigou. Ninguém. Eu não posso me justificar diante de Deus dizendo, olha, Pai, eu fiz isso porque o diabo me obrigou. Eu fiz isso porque o mundo me obrigou. Eu fiz assim, Pai, porque eu nasci numa família tal, e o meu pai era assim. Eu sou igualzinho ao meu pai. Isso é mentira. Porque a palavra de Deus diz que um dia nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino da luz de Deus. Eu não sou mais família Andrade. Eu pertenço hoje à família de Deus, uma vida nova, completamente restaurada em Cristo Jesus. Eu tenho que aprender com o Espírito Santo quem eu sou agora como família. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. E eu tenho dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas. E ao meu próximo, da mesma maneira como eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Com o mesmo amor que eu amo a Deus, eu preciso amar o meu próximo. Simples assim. Mas eu não consigo. Por isso eu tenho o Espírito Santo, que ora por mim, que me ensina, que me leva por um caminho perfeito. Por isso precisamos do Espírito Santo. Quando você passa tempo orando no Espírito, é Ele restaurando as suas emoções. Ele sarando o que está quebrado. Quando eu oro em línguas, eu estou orando o meu futuro. Quando eu oro no Espírito Santo, eu estou deixando que o Espírito de Deus esteja edificando a minha fé, me fortalecendo. Para eu ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. Para que de verdade o mundo veja em mim a imagem de Cristo. É a imagem de Cristo que nós temos que ter. É esta imagem que o mundo tem que ver em você e em mim. Não é outra imagem. É a imagem de Cristo. E se ele não está vendo, tem que haver mudanças em nós. Precisa haver mudanças em você e em mim. Não tente ficar parecido com o mundo, porque você não é do mundo. Você vive no reino dele. Eu não tenho que ficar preocupada em ser parecida com o mundo, porque eu não tenho nada do mundo. Eu tenho que ser parecida com meu Pai. Eu tenho que ter a graça dele sobre mim. Foi isso que Pedro falava para as mulheres casadas, que queriam conquistar seus maridos. Ele disse para elas, olha, não fiquem preocupadas com o frisado do cabelo, com as vestes, com os ornamentos, com as mãos, com os brincos, com as joias. Tenha um espírito manso e humilde, que isso é de grande valor diante de Deus. Como teve Sara, é de dentro para fora. Espírito manso e humilde, manso para ouvir a instrução. E humilde para obedecer a instrução. Eu já li várias vezes João capítulo 10. Eu acho que vocês também conhecem essa passagem. Mas eu nunca entendi como eu entendi há um tempo atrás. Eu quero compartilhar com vocês. João 10, versículo 1. Jesus estava falando com os fariseus. Estava repreendendo a eles porque os fariseus queriam, porque queriam se justificar usando a lei. Dizendo, nós somos bons porque praticamos a lei. Só que a lei é a lei da condenação, é a lei do pecado. A lei foi colocada para dizer para o homem que ele era pecador. Não tinha outro jeito. O dia que Adão pecou, o dia que ele caiu diante de Deus, Deus tinha que preparar alguma coisa para que o homem entendesse que ele era pecador. É por isso que Paulo, na carta aos Romanos, diz: olha, se a lei não tivesse dito para mim que cobiçar era errado, eu não sabia que cobiçar era errado. Eu cobiçava? Eu matava? Qual é o problema? Ele roubou as minhas galinhas, eu mato? Qual é o problema? A lei chegou e disse: Rita, é errado. E aí eu comecei a ver que eu não conseguia, através de mim mesma, ser perfeita. Porque se eu errava um item da lei, eu era culpada de todas, de todos os outros itens. Adão nos colocou num lugar, como um curral. É isso que Jesus está dizendo aqui nessa parábola. Um aprisco de uma antiga natureza. E não tinha saída. Ovelhas de Deus aprisionadas dentro de uma antiga natureza, como um aprisco, sem porta. E as pessoas tentavam sair. E a lei foi colocada para que elas entendessem que elas não conseguiriam sair dali. Aí Jesus entrou. Ele encontrou, ele abriu uma porta. E essa porta que ele conseguiu entrar no aprisco, ele se revestiu de humanidade. A condição dada à porta, que foi provida por Deus, foi Maria. Ele conseguiu entrar no nosso mundo através de Maria. Ele se tornou um homem. E a outra porta, para nos tirar daquele lugar de prisão, foi a cruz, a segunda porta. E é disso que ele fala em João 10. Eu sou a porta, ele diz. Você passará por mim, entrará e sairá. Uma porta, eu estou aqui dentro, ela está aberta. Eu saio daqui para fora. Jesus é a porta que me tirou da antiga natureza e me colocou na nova natureza. Não existe uma outra porta. Não existe uma outra maneira de você ser salvo. Não existe. E Jesus fala: se alguém vem para você e mostra uma outra saída, uma outra maneira de você ser salva, ele é o salteador. Ele é o mentiroso. Porque não existe. Eu sou a porta. Então vamos ler. João 10. Em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Se não entrar pela porta, não é real, não é verdadeiro. O mundo coloca uma porção de maneiras para você se tornar bonzinho. Faça boas obras, seja caridoso. Não são as boas obras que te salvam. Você não foi criado por causa das boas obras. Não é dando comida para os pobres, indo todas as semanas ao asilo. Não é você fazer obra social que faz você ser uma pessoa melhor. Não estou dizendo que você não faça boas obras. Sim, faça boas obras. Mas não fique crendo que as boas obras abrem o céu para você. Porque não é real, não é verdadeiro. Vamos continuar. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus entrou pela porta. A provisão para ele entrar neste mundo foi Maria. Para esse, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Era um lugar fechado. A nossa carnalidade, o mundo totalmente imerso em trevas. Não havia ninguém vivo espiritualmente. Depois da queda de Adão, todos os homens eram mortos espiritualmente. Eles comiam, se davam em casamento, trabalhavam, mas espiritualmente eram mortos. Eles tentavam sair daquela condição. Se você ler Romanos 7, você vai ler ali o conflito de um homem que era submetido, aprisionado na sua antiga natureza, junto com a lei, lendo a lei, ele queria praticar a lei. Mas ele não conseguia, não conseguia, porque ele não conseguia sair daquela condição. E a única maneira dele conseguir era tendo dentro dele uma nova natureza. É por isso que Jesus contou essa parábola, falando que ele veio pela porta, ele entrou, ele abriu um lugar na nossa humanidade e passou por ela. Nasceu de uma virgem, veio a este mundo, se fez homem. E abriu a porta através da cruz para você sair desta prisão. Ele é a porta da salvação. Maravilhosa porta. Gloriosa graça salvadora. É Ele. Olha só. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Entrará e sairá. É Ele. Não existe um outro caminho. É por isso que ele fala em João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém neste mundo entra no céu se não passar por Cristo. Ele é a porta que nos tira da antiga natureza e nos leva para uma nova natureza. Pega comigo Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Isso tem que ficar muito claro para você. Por quê? A lei, ela serviu de guia, como um professor, para nos levar até Cristo Salvador. A lei mostrou para você e para mim que éramos pecadores, que não iríamos conseguir sair de nós mesmos sem a ajuda de Deus. Todas as pessoas que nascem nesta terra, neste planeta, nascem separados de Deus, inimigos de Deus, e precisam passar pela porta, precisam de um Salvador. Todos nós somos iguais perante Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos iguais. Todos nascem, não importa se num palacete ou num casebre, nascem espiritualmente mortos. E todos precisam, de graça, gratuitamente, aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. É simples assim, não é nada complicado. Não adianta falar: olha, ele é bonzinho, olha, ele é um bom homem, ele trabalhou a vida toda, só trabalhou, trabalhou, trabalhou. Se ele não nascer de novo, se ele não passar pela porta, ele nunca terá a vida eterna, nunca. E se você ama as pessoas, os perdidos, seja diante deles e delas a imagem de Cristo. Deixe com que as pessoas estejam lendo o Evangelho do Senhor Jesus através da sua vida. Não joga a tua vida fora. Não desperdiça a tua vida correndo de um lado para o outro como Marta. Você nasceu de novo. Existe poder dentro de você para mudar o mundo todo. Deus só precisa do seu coração entregue a Ele. Se nós não passarmos tempo com o Pai, tudo o que você fizer nesta terra será segundo a tua mente carnal, e você pode passar o tempo todo dando murros no ar. Já pensou você fazer obras achando que está fazendo obras para Deus, e depois de 20 anos descobrir que você fez tudo em vão, que você estava errado, perdeu tempo? Tudo bem, vamos começar de novo, mas 20 anos se passaram. É que nem eu falei para aquela jovem: você está no quinto relacionamento, e se eu fosse você, eu pararia tudo, só para me edificar. Eu não estaria gastando mais 5, 10 anos da minha vida e descobri que tudo foi em vão, que eu fiz tudo segundo os meus próprios interesses, segundo a motivação errada. Deixa Deus te consertar por dentro. Deixa Deus te sarar. Deixa Ele tirar as coisas erradas, as fortalezas que foram colocadas. Não viva embaixo de condenação. Você pecou? Existe uma graça salvadora oferecida para você e para mim. Peça perdão ao teu pai, levanta e continua. Mas, por favor, não use a graça de Deus para justificar os teus pecados. Dizendo, Deus, olha, o Senhor sabe que eu sou fraco, que eu sou humano. Então, enquanto o Senhor não quiser me mudar, eu continuo roubando. Isso é usar a graça de maneira leviana. A salvação se perde. Eu não posso continuar praticando o pecado e justificando para Deus, estou sobre a graça de Deus. Ele entende. É sério. É muito sério. A sua vida é importante para Deus. Ele te deu toda a condição de sair de qualquer lugar de fraqueza. Quando ele foi a porta para você e para mim. A melhor coisa a ser feita é dizer, pai, eu pequei. Hoje eu estou amando o pecado mais do que eu te amo. Mas eu não quero mais amar o pecado assim, me ajuda. Eu vou orar. Eu vou me edificar. Eu vou meditar na tua palavra, pai. Porque eu não quero mais ser como antes. Eu não quero jogar minha vida fora. Se ainda me resta 20 anos, 30 anos pela frente, eu quero ser diferente, eu começo tudo de novo. Eu entro no meu quarto e eu passo o tempo orando no Espírito. Porque quando você dá tempo para Deus, você ganha tempo. Imagina uma pessoa ficar de um lado para o outro, só perdendo, perdendo, perdendo. Quando ela poderia se aquietar no quarto dela, de graça, e fechar a porta em secreto. Falar, pai, eu sei que o Senhor me ouve. Eu creio em ti. Eu sei que o Senhor é tudo para mim. Por mais que eu não sinta, eu sei que o Senhor está aqui. Porque eu creio na tua palavra. Porque eu sei da tua fidelidade. Eu sei que o Senhor não muda de ideia. Eu posso confiar em ti. O Senhor é imutável. Eu desejo de todo o meu coração não continuar nesse caminho errado. Me ajuda. E vai se edificando. Quando eu estou orando no Espírito Santo, eu estou deixando Ele mudando isso. É ser humilde, se entregando para Ele, Ele vai mudando você. E você que era um louco inconsequente, deixa de ser de repente. Você que pegava todos pelo colarinho, todo mundo você socava, você batia. E de repente, você não faz mais assim. E você roubava e trapaceava o tempo todo. De repente você parou. Por quê? Porque você passou tempo se edificando, sendo cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais parecido. E você vai deixando de amar o pecado e vai amando mais a santidade dele. Um dia aqui, um dia ali. Devagar. Porque você quer se edificar. Porque você quer se entregar todo dia, todo dia. E de repente você não está mais lá, naquele lugar. Você saiu daquele lugar de fraqueza. O braço dele te alcança e te arranca. Porque você não quer mais ser como antes. Ele já te deu tudo para você mudar. Não existe mais nada, absolutamente mais nada a ser feito. Tudo já foi feito. Que nessa noite você possa entender exatamente o que está escrito aqui, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele te tirou de um lugar. Eu nasci família Andrade. E um dia eu nasci de novo. Ele me tirou da minha ignorância, da minha antiga natureza que eu herdei dos meus pais naturais e me transportou para o reino de Cristo. E como uma criança eu nasci nesse reino. Eu preciso aprender como crescer neste reino. Como uma criança cresce neste mundo. Nós fomos treinados por este mundo, muitos anos sendo treinados. E agora, como crianças no reino do nosso Pai, temos que ser treinados pelo Espírito de Deus para crescermos na nossa salvação, sermos diferentes. Então, quero um conselho, se eu posso te dar um conselho. Para de ficar se justificando, para de ficar se achando um coitadinho, uma coitadinha, o mais infeliz, o mais rejeitado, o mais tudo. E se posicione naquilo que ele já te deu. E cresça nesse caminho. Nessa jornada de fé, cujo final é sempre vitória. Não tem como perder. Não joga o seu tempo fora chorando, murmurando, reclamando. É perder tempo. Pelo contrário, se levante na força e no poder do Espírito. Erga tuas mãos ao teu Pai e adore a Ele de graça. Será que de 24 horas do dia, você não tem um tempo sequer para entrar em secreto com o teu Pai, só para dizer: eu te amo, eu sei o quanto eu custo para o Senhor, eu sei o preço que o Senhor pagou pela minha vida, eu sei, eu te agradeço, Pai, porque é o Senhor que me capacita, é o Senhor que me faz ser inteligente, é o Senhor que me faz romper em fé, é o Senhor que me faz saltar muralhas. Eu não dependo de ninguém, Pai, eu dependo de Ti. O Senhor supre todas as minhas necessidades. O Senhor é o meu amado, é o meu marido, o Senhor é tudo para mim. Por mais que a minha alma não queira falar, a minha alma, ela é enganosa, ela é cheia de vontades. Que você possa crer que a palavra de Deus é a verdade. Pode ter certeza que você vai ser levado por lugares maravilhosos, poderosos nele. Porque você escolheu todos os dias entrar no teu quarto e ser como Maria aos pés de Cristo, adorando, louvando. E aí você vai ver os teus negócios prosperando, o teu casamento sendo mudado, os teus filhos sendo transformados, as coisas acontecendo rapidamente, porque você tirou um tempo só para Ele, para aprender quem você é nele, para saber quando chegar o dia mau que você não está só. Porque eu digo para você, o dia mau vai chegar, chega para todos nós. E se você não estiver edificado, você vai cair e não vai se levantar. E vai demorar muito tempo para ficar de pé novamente. Mas se você passar tempo se edificando, a vida e os ventos contrários vão bater com fúria contra você. Você não vai cair, porque você construiu a sua vida sobre a verdade, sobre a obediência da palavra. Você cavou profunda vala. Só você pode cavar. Não importa o que o mundo pensa a teu respeito. Importa o que Deus pensa a teu respeito. O mundo pode dizer: você é um fracassado. Você nunca vai encontrar uma boa mulher. Você nunca vai ter uma família. Você é horrível. O mundo diz para você. Mas lá em secreto, com teu Pai, ele diz para você: você é lindo, meu filho. Você é forte em mim. Você é poderoso em mim, meu filho. Eu tenho uma família maravilhosa. Continua aí, meu filho, me adorando. Porque eu estou mudando você por dentro. Eu estou te fortalecendo, te edificando. Aí, de repente, o mundo vai ter que reconhecer que, de verdade, como reconheceu com Pedro, você esteve com Jesus. É impossível negar. Você tem estado com Jesus. Você tem passado tempo com Jesus. Porque você ficou parecidíssimo com Jesus. Não é assim que a nossa mãe diz, que o mundo diz? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ande na companhia do Espírito de Deus. E o mundo vai ter que dizer, de verdade, você anda com Deus, você anda com Jesus. Você é parecidíssima com Ele. É incrível. Que seja uma noite boa para você. Uma noite não de condenação, mas de libertação. Porque não existe mais condenação sobre nós. Ele te libertou de toda a condenação. Ninguém pode atirar a pedra em você nem em mim. Ninguém. Porque todos nós viemos de Adão. Em Adão somos vasos de desonra. Mas em Cristo, vasos de honra. Vasos de honra. Na antiga natureza, um caminho largo para o inferno. Na nova natureza, um caminho estreito. Só passa você pela porta. Porque você escolhe passar. Por isso o caminho é estreito. Só passa você, só você. Ninguém pode escolher ser salvo pelo outro. Mas se você crer no Senhor Jesus e obedecer à verdade dele, não só você, mas toda a tua casa será alcançada por esta maravilhosa graça. Amém?